também a Paula, Jorge, todos os comércios, em especial, o CIO, o CIO Libanês, as igrejas, os templos que estão lá, estamos lá a Ferupita, estamos lá o templo do pastor
Daniel.
Estou vendo aqui o pessoal do Consegue. Meu colega vereador Gilberto Natarini, velho de guerra. Velho de guerra é só uma expressão, tem nada a ver com seus cabelos brancos.
Mais velho
de
guerra.
Não, vereador de luta. Natarini é vereador de luta. Aliás, eu tenho aprendido muito na casa aqui. Ele tem mais experiência que eu, parlamentar. Mas eu sempre começo aqui, quando eu falo pessoal da rede, uma frase do Mário Covas, que acho que é inspiradora para nós, que dizia o seguinte: não há governo ruim para povo organizado. De certa forma, ele transferia um pouco da parte da responsabilidade para o povo, né? Porque a gente consegue mais coisa quando a gente está mais organizado, a tal da sociedade civil organizada. E o Brasil, de fato, tem uma cultura muito paternalista, muito clientelista, né? Onde o Estado provê tudo, o Estado pode tudo, etc. Eu, como sou servidor público há 16 anos, e agora estou vereador, né? Mas a vida inteira fui executivo público, Jorge. Eu sempre defendi muito o Estado. Não contra a sociedade, evidentemente, porque são duas coisas, são dois lados, né, da mesma moeda. Mas a defesa no sentido de que o Estado tem determinadas funções, mas ele não pode resolver tudo sozinho. Acho que a rede social Bela Vista, que se inicia, eu peguei o início das primeiras discussões com, quando se fazia ainda, se falava ainda do DELIS, né, do Desenvolvimento Local Sustentável, com o professor Augusto de Franco. A gente começou no Cambuci, no Escritório de Inclusão Social do Nós do Centro, depois, que era o ex-Glicério. Depois nós fizemos o ex-Bela Vista na 3 de maio, eu era o secretário de Assistência e Desenvolvimento Social na época. Nós tivemos uma adesão muito grande de uma população que aparentemente estava carente de uma articulação, né? de uma oferta até de espaço de articulação, né? Ainda que o nosso Valdo Taverna pudesse ali ter o seu museu, o Museu do Bixiga, a história, a memória, as ações que eram feitas ali no Sérgio Cardoso e tal, o Miss Bixiga, enfim, várias atividades que se davam ali, a feirinha da Praça Dom Orione, enfim, várias atividades que se davam ali de forma a mobilizar a sociedade, faltava de fato uma articulação de rede, ou seja, de mapear os equipamentos disponíveis, públicos, governamentais, públicos, não governamentais, e os equipamentos privados, comunitários, né? Como a Fecomércio, os templos, os hospitais, enfim, né? As associações, tudo que ali estava presente. Então, acho que a articulação dessa rede, ela vem num momento muito oportuno. Como disse e bem lembrou o Jorge, nós temos uma missão prevista no Estatuto da Cidade, que é a confecção dos planos de bairro numa cidade como São Paulo, que na verdade é uma nação, né? é uma cidade-estado, uma cidade-nação, onde cada distrito tem, em média, 200, 250 mil habitantes. Ou seja, São Paulo, cada distrito é maior do que a maioria das médias cidades brasileiras. Então, pegar o distrito do Bixiga, o distrito da Bela Vista, já é, por si, uma grande cidade. Está de média brasileira. Então, a ideia do plano de bairro, que nós ainda não conseguimos, nós que eu digo, a sociedade paulistana, não conseguimos desenvolver naquilo que é necessário em cada bairro da cidade. O presidente dessa casa, o vereador Paulo Sineto, numa ação de muito esforço, muita articulação, conseguiu desenvolver um plano de bairro ali na região de Pirituba, na região de Perus. Então, isso precisa se replicar na cidade, né? E nós estamos trabalhando para isso. Nós, vereadores, temos todo esse interesse em apoiar esse tipo de articulação, porque ficará mais fluida, né? Mais transparente, mais clara, mais objetiva e mais eficiente, a relação entre nós, vereadores, e a sociedade que demanda ao poder público, ao executivo. Então, nós temos todo o interesse em apoiar a confecção dos planos de barra. Outra questão que eu quero colocar aqui, Jorge Maria Paulo, que acho que é oportuno para esse encontro aqui nosso hoje, é a questão da reciclagem, daquilo que nós chamamos vulgarmente, hoje é vulgarmente, de lixo. No passado era lixo, hoje vulgarmente chamado de lixo, porque o nome correto é resíduo, né? É aquilo que sobra daquilo que nós consumimos, nós. Não é o vizinho, nós. Né? Nós consumimos e nós, individualmente, geramos resíduos. Né? Então, a responsabilidade compartilhada, nossa, de dar uma destinação para aquilo que nós geramos. E por que eu acho que é oportuno? Porque o Brasil passa, neste momento, agora, por uma mudança de cultura, de paradigma jurídico, legal, que é a Política Nacional de Resíduos Sólidos. Nós estamos passando por um processo de transição entre o que era e o que será no futuro. Por lei, já determinado pelo Congresso, sancionado pelo Presidente. E nós, aqui em São Paulo, na Comissão do Meio Ambiente, iniciamos esse debate profundo da compatibilização da Política Nacional de Resíduos Sólidos com o nosso dia a dia, para resumir, né? Ou seja, com a nossa cidade, que é a maior produtora de resíduos do Brasil, com 11 milhões de habitantes. E esse trabalho foi dado sequência pelo vereador Natalino, presidente, nesse momento, da Comissão do Verde do Meio Ambiente. Portanto, a Câmara tem total interesse e preocupação com essa compatibilização entre o que diz a lei nacional, federal, e o que a gente faz no dia a dia, o nosso mundo, né? Então, é um momento muito oportuno. E vindo aqui para o nosso dia a dia, aí lembrando um outro mentor político, né, meu professor de política, o ex-governador Franco Montoro, e dizia que as pessoas não moram na União nem no Estado, as pessoas moram na cidade, né? É na cidade que os problemas devem ser resolvidos, e por isso ele considerava tão importante a relação entre o governante e o cidadão diretamente que se dá na cidade. Bom, eu queria então entrar na questão da Bela Vista. Não vou aqui estender o diagnóstico, um outro colega aqui que vai usar a palavra também, o vereador Natali, não quero me estender muito, mas quero dizer para vocês, primeiro, nós temos uma deficiência na cidade de São Paulo em relação à logística e à destinação final dos nossos resíduos. A cidade de São Paulo sofre de algo muito interessante, até um pouco, eu diria, esquizofrênico nesse sentido de ser algo quase que bipolar. De um lado, nós temos uma coleta que é quase perfeita, quase perfeita. Ou seja, todo dia você gera seu lixo, seu resíduo, coloca o saquinho para fora de casa e ele magicamente desaparece. Né? No dia seguinte ele já não está mais lá, à noite ele já não está mais lá, sumiu. Né? Então, desse ponto de vista, funciona bem. Um contrato milionário, eu diria multimilionário, contrato de mais de 20 bilhões de reais, basicamente monopolista privado, que apesar de ser um serviço concessionado, né, pela prefeitura, só duas empresas operam a cidade de forma dividida, nós temos dois aterros, praticamente, eu diria que não existe coleta seletiva na cidade de São Paulo, que se fala que hoje nós temos capacidade de reciclar menos de 1%, então, nós não podemos falar em coleta seletiva, senão não temos a capacidade de reciclar, né? Não tanto, talvez, pela disposição do cidadão, que está cada vez mais propenso a aderir a essa lógica do compartilhamento da responsabilidade e, portanto, separar o lixo orgânico do inorgânico, o lixo seco do lixo molhado, resíduo seco do resíduo molhado. Mas porque muitos já sabem que grande parte desse resíduo, uma vez separado, é juntado depois pela própria concessionária, que não tem capacidade de processar reciclagem. Então, talvez um tremendo maior fator desestimulador da coleta seletiva. Bom, por outro outro lado, então eu acho que de um lado nós temos isso, um serviço que funciona, mal ou bem os caminhões estão aí, passam de madrugada, etc. Nós temos várias legislações nesse sentido, tem um projeto de lei meu que foi sancionado pelo prefeito, que obriga as empresas concessionárias a informarem o cidadão o horário da coleta seletiva. Então, cada cidadão deveria receber uma carta dizendo, olha, aqui o caminhão passa, pelo menos com 2 horas de margem, né? O caminhão passa entre as 4 da tarde, né, e 6, por exemplo, né? Mas nem isso é feito, nem a legislação é aprovada nessa casa, sancionada pelo prefeito, está sendo cumprida pelas empresas concessionárias. E várias outras legislações que não são ainda respeitadas e cumpridas. O que cabe, claro, uma ação da Câmara e uma ação talvez até do Ministério Público em relação à Secretaria de Serviços e às empresas concessionárias. Bom, do outro lado, nós temos no dia a dia da nossa vida problemas que são visíveis. Então a gente vê sacos sendo abertos e revirados no meio da rua, nas calçadas, restaurantes colocando seu lixo de forma ilegal, porque nós temos uma legislação que obriga os geradores de resíduos acima de 200 quilos a terem uma contratação particular, né, privada, para o tratamento daquele resíduo. A gente fala de grandes geradores, né? Depois eu aprendi com a Natalina que não são grandes geradores, são 200 litros. Qualquer restaurante aí gera 200 litros. É isso, Gil? Então não é que os grandes geradores, você acha que é uma multinacional? Não. O restaurante gera. E ele precisa ter uma coleta contratada. Isso está na lei. Não depende de interpretação. Depende de cidadania, de cumprimento da lei. A gente vê descarte de entulho em pontos viciados, né? O que é crime ambiental. Inafiançável, diga-se de passagem. Então, também é uma ação não só criminosa, mas que nós temos que reagir a ela. E o que a gente vê também é uma enorme falta de educação das pessoas jogando lixo na rua, de todo tipo. A região também tem problemas sociais, até tem melhorado, mas a questão dos cortiços, por exemplo, a falta de condições dignas de moradia também geram uma série de desestruturações onde o lixo, o resíduo é uma parte dela, né? Ou seja, vai sobrar porque falta organização interna, familiar, condominial, né? Enfim, são questões que precisam ser encaradas na realidade. Não dá para imaginar que você vai ter na organização social de um cortiço a mesma organização que você tem na sua casa ou num condomínio de prédio. Não vai ter. Então, onde eu quero chegar, para terminar, não vou me estender muito mais, onde eu quero chegar? Eu quero chegar ao seguinte: é preciso, primeiro, enxergar a realidade como ela é, tratar a questão, essa temática dos resíduos, de 3 formas. Primeiro, da questão da educação. É fundamental a gente não negligenciar a questão da educação. Todos devem conhecer a legislação. Todos devem conhecer os processos. E todos devem saber que não pode jogar lixo na rua e nem colocar o lixo para fora de casa, fora do horário da coleta. Que os restaurantes, bares, etc., que gerem mais de 200 litros, devem ter uma coleta contratada. E assim por diante, ou seja, conhecer a realidade e conhecer aquilo que determina a legislação. Isso deve ser disseminado, por isso que eu insisto na questão da educação, né? A educação ambiental, ela não é algo que foge do nosso padrão do dia a dia, do nosso comportamento. Eu, e assim como vocês, já nos pegamos várias vezes fazendo coisas que provavelmente não faríamos se tivéssemos pensado 2 vezes. Como, por exemplo, jogar uma bituca de cigarro no chão. Bom, eu não fumo, eu não jogo, mas vejo amigos fazendo isso, e eu acho incrível. Em São Paulo, a estimativa da Secretaria do Meio Ambiente, são jogados 4 milhões de bitucas de cigarro todos os dias no chão. 4 milhões de bitucas de cigarro. Tudo indo para os nossos povos. Bom, então eu acho que a questão da educação.
É onde ele deveria jogar.
Vai tudo. Ah, pois é. Bom, tudo bem. Tem que ter bituqueiro, tem que andar com cinzeirinho. Hoje tem cinzeirinho portátil. Né? Mas a responsabilidade de onde jogar é do quem fuma e não do chão, né? Não do espaço público. Né?
Gerador pagador.
É. Bom, mas o que eu quero dizer é, mas é uma mudança de cultura. Porque antes o espaço público não é de ninguém. Então você suja, faz o que quiser. Hoje não dá mais para você assim. Hoje é uma consciência coletiva, né? Organizacional, de que o espaço público é de todos. E todos devem zelar por ele. Todos devem se preocupar com ele. Né? Não é só o guarda. O guardabelo, né? Todo mundo tem que se conscientizar que é fiscal das ações no espaço público. Bom, o que eu queria sugerir? E aí termino. Duas questões objetivas para a Bela Vista. Primeiro, a Bela Vista tem a vantagem dessa rede. Né? Eu não falei aqui dos resíduos de hospital, tal, porque eu imagino que esses estejam devidamente acondicionados e contratados, espero. São grandes hospitais que estão ali na região. E grandes clínicas, etc. O que eu queria sugerir? Duas coisas importantes. Primeiro, objetivamente, em relação à questão da reciclagem, e a gente vai ter uma experiência aqui contada depois pelo Roberto, mas em relação à reciclagem, acho que a gente deveria estimular, através da rede social, a formação de uma cooperativa local. Né? Por que eu digo isso? Porque eu acho que a solução para a cidade, no médio prazo, serão as cooperativas. De reciclagem. As cooperativas, elas têm duas grandes vantagens. Elas não só fazem uma pré-reciclagem, uma reciclagem em loco, né? Ou seja, elas separam, etc., antes do resíduo seguir, né? Sendo vendido, ou sendo acondicionado, mas ela gera inclusão, e inclusão direta. Se for organizado de forma cooperada, ela gera renda. Né? Nós temos uma experiência em Santo Amaro, uma cooperativa que nós patrocinamos, assim como ali no Baixo do Glicério, são duas cooperativas, onde esses cooperados, antes catadores, antes moradores de rua, etc., etc., e até moradores do Bixiga, em Curtiçaco, passaram a ter uma renda entre R$ 800 e R$ 1.200 por mês. Mas, claro, não é organizado. Quantas pessoas vão trabalhar, quantas toneladas eles têm que receber para gerar essa quantidade de recursos, né? E quais são as articulações. Hoje, a rede tem condição de tocar isso, tem muitos parceiros. Né? E hoje já tem uma expertise, gente, profissional de ONGs que podem se acoplar à rede e administrar essa questão. Acho que é importante. Acho que os restaurantes poderiam ser um grande parceiro nisso, né? Mas não só. E acho que isso daria, de um lado, a inclusão e, de outro lado, resolveria um grande problema de descarte de produtos valiosos e que estão sendo descartados sem essa consideração. Uma outra sugestão que eu queria dar para a rede é em relação ao descarte ilegal. Nós tivemos uma experiência na Casa Verde, ainda com o subprefeito Valtinho Abrão, na época, em que, depois de até aqui o assessor do vereador Marco Aurélio Cunha, que também mora lá na Bela Vista e é um dos entusiastas da criação da nossa frente parlamentar em defesa do Bixiga. Não, estamos juntos. Mas o que eu queria, para terminar, dizer o seguinte. Lá na Casa Verde, havia muitos descartes de entulho em pontos viciados. Agora, a Câmara aprovou um projeto de lei do vereador Dissei, subiu para R$ 12.000 a penalidade para quem for pego em flagrante. Mas é crime inafiançável. Então, o que eles fizeram? Eles fizeram uma patrulha noturna. Eles organizaram lá um grupo de moradores que se revezavam, evidentemente, e que faziam uma espécie de patrulha mesmo. Quer dizer, no final da noite, início da madrugada, quando os restaurantes estavam fechados, ou fechando, ou quando havia o descarte ilegal, ali fizeram uma certa patrulha, flagraram, né? Foi motivo de matéria no Jornal da Tarde, e prenderam as pessoas que faziam o descarte ilegal, etc. Bom, formação policial, tá. Mas a ideia de patrulha noturna, ela pode ser uma ideia também desenvolvida pela rede. Se não quiser usar o nome patrulha, que é um nome esquisito, pode usar outro. Vigilância comunitária, enfim, o nome que quiser. Mas o fato é que é eficiente, porque hoje todo mundo pode fotografar, todo mundo pode gravar.
Fiscal, né? De quarteirão.
Fiscal de quarteirão, olha aí, a tabela trazendo uma boa ideia. Hoje todo mundo tem essa tecnologia, né? de filmar, de gravar, etc. Então é importante que a sociedade se organize para também ter esse poder de fiscalização e facilitar a ação que o poder público pode ter na região. E por último, que está aqui no documento também, lembrar dos espaços públicos. Nós temos problemas sérios na região, né, de ocupação das praças. E aí eu não quero falar de população em situação de rua, dos moradores de rua. Eu trabalhei com esse tema, eu sei a dificuldade que é para a gente caminhar nele. E acho que, a despeito de idas e vindas, a cidade vai ter que conviver com isso. Não tem, todas as grandes cidades do mundo convivem com população em situação de rua. E quem vier aqui dizer, vamos terminar com isso, está mentindo, porque não vai acabar com isso. Mas a gente tem que cuidar dos nossos espaços públicos. Porque é aquela lógica que a gente sempre falou do metrô. Por que não suja o metrô? Porque o metrô é limpo. Né? Por que o metrô é limpo? Porque não suja o metrô. É o dilema de Tostines. Se vem demais está fresquinho, ou se está fresquinho porque vem demais. Essa ideia de que se a gente mantiver as nossas calçadas, o nosso mobiliário urbano, as nossas praças, como fizeram ali no Recanto do Pedrinho, né? Como queremos fazer ali na Dom Orione, na escadaria, conservar, limpar, pintar, como fizeram em parceria com a Coral, e assim por diante. Então eu acho que a rede tem tudo para mobilizar a comunidade, para ela ser parceira nisso, né? Para que os proprietários de imóveis possam também fazer a sua parte no sentido de estarem conservando o patrimônio imobiliário que tem lá, que é histórico, né? E que tem valor documental, valor histórico. E nós, cobrar do poder público, como temos feito eu, Marco Aurélio, Nathalie e outros, que as nossas calçadas sejam acessíveis e sejam decentes. Faz um ano que nós terminamos, ou 7 meses que nós terminamos, o miolo da calçada, a metade da calçada da 13 de maio. Justamente na área onde estão os restaurantes.